Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Rubinato. A gente está começando mais um Balanço do Samba, que é o seu podcast de carnaval e afins. Hoje a gente está gravando o programa piloto, onde a nossa intenção é falar um pouquinho sobre os sambas de enredo do carnaval de 2020. Então, para isso, nada melhor do que chamar a pessoa que eu mais considero entendedor de carnaval da minha bolha social, né? Que é o Felipe Bala. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Ruby. Grande abraço para você. Aliás, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vão ouvir o nosso podcast, né? É um
Exatamente.
prazer imenso ser convidado aí para a gente conversar sobre esse vício, essa cachaça tão boa que é o carnaval, e especialmente no episódio de hoje, o samba de enredo.
Então, maravilha, Felipe. A gente vai começar só para guiar a galera. O programa piloto, ele tem o intuito de servir como guia para você que quer ouvir os sambas de enredo de 2020 com um pouco mais de informação, entendendo um pouquinho mais. Eu acho que vai dar um sabor diferente para as pessoas escutarem os sambas. Ok? Felipe, então, para a gente começar, é samba enredo ou samba de enredo?
É uma pergunta interessante. Então, eu acho que na verdade é samba de enredo, porque samba a gente tem muito, né? A gente tem o samba de terreiro, samba de crioula, diversos sambas, né? Nomenclaturas da palavra samba, né? Se desdobram, né? E o samba é de enredo, porque o samba de enredo, ele é um samba encomendado, é um samba que foi mandado fazer, né? Então, se tem a ideia, e dessa ideia a gente parte para a música, né? Então, é um samba de um determinado tema. Esse tema, no carnaval, a gente chama de enredo. Então, na minha humildíssima opinião, seria samba de enredo.
Felipe, fala pra gente um pouquinho sobre que história é essa do samba, que às vezes não funciona tão bem na quadra, mas que na avenida é um sucesso, e o samba que às vezes todo mundo aposta muito e não funciona na avenida. Por que que você acha que isso acontece?
Olha, Rubinato, o carnaval é uma magia, né? É uma coisa muito louca. O samba de enredo, ele tem várias faces até o seu grande finale, que é quando chega a Marquês de Sapucaí. Então a gente tem o primeiro samba enredo da divulgação do concorrente, né? Então quando chegam os meses de julho, agosto, começam a lançar os sambas concorrentes. E aí, claro, tem as suas torcidas, né? Com as suas torcidas organizadas, digamos assim, para as quadras e tudo mais. E ali o samba, ele é ouvido de uma forma. Depois vem a disputa, né? Os sambas, eles se apresentam nas quadras, né? E ali o samba já ganha uma nova roupagem. Talvez aquele samba que a gente ouviu primeiro lá, antes da disputa, o samba A, era um samba mais bonito, que mais tocou a gente. O samba B nem tanto, mas quando começa a disputa, a gente percebe que o samba B que começou a entrar na veia do componente. E aí depois o samba escolhido, digamos que o samba A foi o samba escolhido. Então a gente já passou pela primeira parte, né, que é o samba divulgado, né, concorrente, os sambas concorrentes divulgados. Depois, como os sambas se saem na quadra, temos o samba campeão. Esse samba campeão vai para o CD. Então, no CD, né, no disco, a gente já tem um novo olhar, né, já ouve aquele samba de uma forma diferenciada, né? Depois disso, vem o preparativo do desfile em si, né? Esse ano, infelizmente, vale ressaltar, nós não vamos ter ensaios técnicos por incompetência da Prefeitura do Rio de Janeiro e também da Liga e dos seus
Muito
dirigentes,
triste isso,
mas
muito triste.
quando há, exatamente, muitíssimo triste, mas quando há os ensaios técnicos, ali também a gente tem um novo olhar para o samba, né? O samba de enredo, que o samba pode funcionar muito bem no CD e chegar no ensaio técnico ele não funcionar. E quando culmina no nosso desfile, no desfile das escolas de samba, o samba pode ser arrebatador, como pode não ser arrebatador, né? É a magia que a gente
Então,
tem
na verdade,
dos desfiles das escolas de samba.
não tem uma resposta pronta, né? É
Não
tudo
existe.
tá meio que envolvido nessa mística carnavalesca e
É a
eu acho que
mística
principalmente
carnavalesca.
como o samba é recepcionado pelo público, né? Porque
Sim.
Sapucaí, ela pega fogo com alguns sambas, que é uma coisa inimaginável, e tem sambas, às vezes, que são extremamente bem compostos, líricos, maravilhosos, e que chega na hora, não consegue incendiar Sapucaí, porque o público, às vezes, não consegue ter empatia com aquele samba, não entra em sintonia, né? Isso faz parte, como você disse, da magia do carnaval. Acho que é por isso que é uma coisa tão fascinante, né? Que a gente é tão apaixonado.
Exatamente.
Felipe, então a gente pode comer, depois dessa introdução maravilhosa aí que você deu, a gente pode começar a falar um pouquinho dos sambas de 2020?
Podemos, vamos lá, vamos lá.
Então a gente vai
Vamos falar assim.
começar pela ordem de desfile, tá? Primeira escola de
Beleza.
segunda-feira, que é a Viradouro, tá vindo. Desculpa, perdão, perdão, perdão.
Estácio.
Recapitulando isso, primeira escola de domingo,
Domingo.
que com a professora Rosa Magalhães, o enredo Pedra. Fala pra gente do samba de enredo da Estácio de Sá esse ano.
É um samba que, assim, a comunidade do Estácio é uma comunidade que me surpreende muito, né? Então, às vezes, o samba, é isso que a gente estava falando aqui no início. O samba, a gente sabe que o samba do Estácio foi uma junção, né, de dois sambas enredo, se não, né? Foram dois sambas que foram unificados, e a gente tem um samba correto, né? No meu entendimento, um samba que tem uma letra correta, é um samba de enredo que não foge. Que eu imagino que eles pensaram, né? Não vamos errar. A escola está subindo agora para o especial, vão cair duas escolas, então, assim, a escola abrindo o desfile de domingo. Então, vamos fazer um samba que está dentro da métrica dos demais sambas enredo, né? E o samba, ele tem momentos muito, muito bonitos, especialmente na sua melodia, né? Tem uma parte do refrão que fala: vem peneirar, peneirar, o garimpo traz o ouro, a cobiça dos mortais, peneirar, peneirar, devastando a natureza do Pará dos Carajás. Então, eu acho bonito, assim, sabe? Eu acho que o samba da Estácio, a letra me incomoda um pouco algumas coisas, mas a melodia tem nuances muito interessantes. É um samba, assim, que se a comunidade comprar realmente, pode ser que ele funcione na avenida, para a escola em si, mas não imagino que vai ser um samba que vai realmente levantar a Sapucaí.
Pai.
Ai, agora eu ouvi, ai, meu pai.
Ah, então voltamos. Acho que vai ficar oscilando um pouquinho. Tu ouviu até que
Pode
parte,
ser.
Felipe?
Do Simas.
O Simas, ele usa a mesma expressão que você. O samba de avenida, a diferença dele é que ele é feito por encomenda com alguns atributos, né? E ele até brinca que tem samba de enredo que leva o enredo, né? E tem enredo que leva o samba. Então
Que leva o
depende
samba.
muito da peculiaridade de cada desfile.
Existem sambas de enredo que o samba é tão forte, né? Que, assim, para quem não entende, falando rapidamente, há uma sinopse, há um enredo, né? E esse enredo temos uma sinopse, que é a história que o carnavalesco, ou o departamento cultural, ou a comissão de carnaval quer contar no desfile. E essa sinopse, né, é dada aos compositores, e os compositores fazem isso a partir daquela sinopse. Só que, às vezes, o compositor está tão, mas tão inspirado, né, porque é uma coisa feita com amor, né, e às vezes ele acaba saindo um pouco da sinopse. E aí é o enredo que é formado. O enredo, ele é formado com samba, e não samba formado com enredo, em alguns casos. Maravilha, Viradouro, segunda escola a desfilar. A Viradouro, pelo segundo ano consecutivo, caindo na posição mais ingrata do sorteio, né? Que é a segunda escola de domingo. Mas ano passado esse paradigma foi meio que quebrado, porque a escola foi vice-campeã sendo a segunda a desfilar no domingo de carnaval, com um desfile muito bonito e muito bem organizado pela Viradouro, né? Samba da Viradouro, né? A escola vem com um enredo que é um enredo muito bonito. O enredo da escola conta a história de baianas ganhadeiras, né, que ganhavam que ganham ainda a sua vida, né, lavando roupa na beira de Itapuã, da Baeté de Itapuã. Então, eu acho que é um samba enredo muito, muito, muito acertado. A gente tinha ainda na fase de concurso, né? Foi aquilo que eu falei para você, né? A gente tinha talvez uns dois sambas, pelo menos eu, Felipe, que eu achava que eram sambas mais robustos, né? Sambas mais potentosos para representar o enredo da Viradouro na Avenida. E quando saiu a informação de que esse samba seria o samba campeão, eu tive cá as minhas meus pés atrás, né? Mas todos foram sanados. A Viradouro tem um samba muito forte. A Viradouro tem um samba que tem uma letra muito, muito forte. Tem uma melodia muito agradável lá para cima, que super combina com o astral da escola, com a forma de cantar do seu puxador, né, que é o Zé Paulo Sierra, que é um cantor que gosta mesmo de cantar lá para frente, com a bateria do Mestre Cissa, que é uma bateria também que gosta de botar uns BPMs mais à frente, essa já um pouquinho mais acelerada. E tenho simplesmente um refrão, né, antes de chegar o final do samba, que é o refrão do carnaval, no meu entendimento. Eu acho que vai ser o grande refrão do carnaval, que é o a mãe saboa para depois quará, né? Então esse refrão para mim é o ponto ápice do desse samba da Viradouro, que para mim é um samba muito, muito, muito bom. E assim, é um samba funcional, né? Ele talvez não era um samba tão bom, mas pela sua funcionalidade para o desfile, ele acaba se tornando um samba muito bom. Eu imagino que dê um samba, inclusive, que eu acho que pode ganhar aí notas máximas.
É, então, fazendo uma
Não, tudo
analogia aqui
bem.
com o futebol, a Estácio esse ano é aquele time que vem para não cair, né? Que vem para ficar ali no meio da tabela e tal. Quem
Não.
sabe voltar nas campeãs?
Não, não imagino que seja. Eu acho que a escola tem um samba de regular, né? Um samba regular para apresentar. O enredo é um enredo um pouco confuso, né? Máximo respeito à mestra Rosa Magalhães, mas eu acho que por o enredo ser um pouco confuso, os sambas que foram unificados também se tornou um samba um pouco confuso, com uma letra um
Entendi.
pouco falha, né? Não tem uma riqueza
Entendi. É
poética muito grande.
como a gente falou no início, né? O samba de enredo e enredo, eles acabam bebendo um da fonte do outro.
É
E aí
necessário.
quando um às vezes não está muito claro, o outro acaba também não ficando tão claro. Mas beleza, deu para passar bastante a impressão do que você está esperando da Estácio. Agora vamos falar da Viradouro, grande escola de Niterói, a segunda escola de domingo.
Vamos lá, a Mangueira, né? A Mangueira vem com um enredo, que é um enredo que está na boca do povo, né? Criticado por alguns e muito elogiado por outros. Na minha opinião, um enredo primoroso. O samba da Mangueira, ele é um samba que, no meu entendimento, tem uma letra muito, 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 muito forte, né? É uma letra de você, é um soco no estômago da sociedade brasileira hoje, né? Então, eu acho que o forte desse samba da Mangueira é a letra. A letra do samba da Mangueira, ela é uma letra primorosa, uma letra que não tem aonde você tirar uma vírgula. Para quem não sabe, o Samba da Mangueira, ele tinha uma versão quando ele era concorrente. Quando foi para o CD, retiraram acho que três versos do samba, né? E eu critiquei essa, né? Achei que não ia ficar legal, mas encaixou direitinho na métrica, ficou bem bacana. Então é uma letra muito forte. O meu probleminha com esse Samba da Mangueira então eles tiraram, né? Tiraram, só para dizer aqui por que tiraram, né? Porque a harmonia, ela tá, e a evolução, ela tá diretamente ligada ao quesito samba-enredo, né? Então, para a métrica do samba, para a melodia do samba se encaixar com o respiro do componente, a Mangueira fez esse acerto, né? E ela deu uma encurtada um pouco no refrão principal para justamente a escola não ficar, não se atropelar, para o canto da escola não ficar atropelado, né? E no finalzinho também, não vou me lembrar do verso total, mas que era no céu ressurgiu, num domingo verde-rosa, né? E no domingo verde-rosa ressurgiu para o cordão da liberdade. E essa parte também eles retiraram do samba. Mas a letra do samba permanece muito bonita. Eu acho que é realmente uma letra muito forte. A melodia do Samba da Mangueira, que para mim é uma melodia cansativa. Desse samba, do Samba da Mangueira, tem uma letra muito forte, e a melodia não acompanhar a riqueza da letra. Eu acho que esse Samba da Mangueira, se a gente for fazer uma comparação, né, é bom. Claro, cada ano é um ano, cada samba é cada samba, mas inevitável essa comparação, né? Já que a Mangueira foi a campeã do ano passado com o samba realmente avassalador e arrebatador, esse ano eu acho que a Mangueira pode surpreender positivamente no desfile. Eu acho que o desfile desse ano da Mangueira vai dar mais do que falar, por ser um tema super polêmico, e para a gente ter o Leandro, que é um cara, um carnavalesco brilhante. Mas acho que o samba enredo, eu acho que fica em segundo plano no desfile da Mangueira desse ano. Acho que ano passado, em 2019, o samba ficou em primeiro plano e o desfile em segundo, e esse ano acho que vai ser o contrário. Mas eu acho que é um belo samba, um samba bonito, né, que tem uma letra maravilhosa. Inclusive, Fernanda Montenegro, né, tem um vídeo circulando pela internet da Fernanda Montenegro declamando a letra do samba. E ela
É,
para de
parece
forma
que vem várias surpresas, né? Estão prometendo várias surpresas nesse desfile.
muitíssimo. E
Mas
a Fernanda
assim.
Montenegro, ela para e diz assim: é lindo, a letra é linda. Ela não conhece a melodia, mas ela está lendo a letra, e realmente a letra é
Sim.
brilhante. E por conta.
Beleza, Felipe. Então agora a gente vai parar, vai passar para a queridinha dos últimos anos aí, que tem sido a paraíso da Tuiuti.
Em 2018, quando ela foi vice-campeã, ela foi a quarta, esse ano ela pôde escolher. A Paraíso do Tuiuti, ela gostou de ser a quarta escola a desfilar, né? Um acerto lá da liga, então ela vai ser a quarta escola a entrar bem no meio da noite, com um samba de uma qualidade muito grande. O enredo da escola é O Santo e o Rei, em Cantaria de Sebastião. E é um samba que tem nada mais e nada menos do que, eu acho que da atualidade, um dos maiores compositores, que é o Cláudio Russo. Então é um samba dos que a gente está comentando até agora, que é o samba mais bonito, mais perfeito, né? Talvez esse samba seja um samba nota 10 para mim. Eu acho que ele tem momentos de muita delicadeza, de letra muito bonita. Grande Rio, vamos lá. Acadêmicos do Grande Rio, e a ousadia, né, de bancar um refrão bem curtinho. No Morro do Tuiuti, no alto do Terreirão, o cortejo vai subir para saudar Sebastião. Eu acho que esse samba é uma aposta para ter nesse samba. Acho que a escola vai fazer um belíssimo carnaval com esse samba, que é muito, muito, muito bonito, né? É realmente um dos melhores. E aí, como eu estou aqui emitindo a minha humilde opinião, e a gente tem também, novamente, parceria com Cláudio Russo, o Moacir Luz. Eu preciso dizer que o Samba da Grande Rio, para mim, é o melhor samba do carnaval 2020. Eu acho que é um samba primoroso, é um samba que tem nuances, versos de extremo bom gosto, e eu acho que esse samba pode levar a Grande Rio a voltar a disputar um carnaval. Eu acho que esse ano a escola, a Grande Rio, alguém chegou lá e tocou assim na hora, sabe? Algum ser, algum deus, algum orixá, não sei o quê, tocou assim os compositores para eles fazerem esse samba, que no meu entendimento é o melhor samba do carnaval hoje. É um samba que tem uma letra muito forte, que tem uma melodia extraordinária, tem grandes possibilidades. Por ter o melhor samba do carnaval, isso é notório, em várias pesquisas a gente percebe isso, né? A escola está sempre ali à frente. Se reestruturou, trouxe o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad do Acesso, que são dois carnavalescos brilhantes, fizeram belos carnavais na Acadêmicos do Cubango nos anos anteriores. Então a gente tem um enredo que é um enredo de identidade da Grande Rio, e aí me lembra muito a Grande Rio dos anos 90, né, que trouxe enredos brilhantes. A gente tem um enredo de temática afro, com um samba primoroso, com uma bateria que foi destaque no último carnaval, com dois carnavalísticos brilhantes, né? E eu espero a Grande Rio no domingo. Eu acho que das escolas de domingo, a Grande Rio, para mim, é aquela que talvez venha mais. União da Ilha do Governador tem um samba. Na verdade, o enredo da ilha é um enredo que tem uma miscelânea, uma coisa meio mistureba, sabe? Assim. A mim não agradou muito. E curioso que não teve sinopse para os compositores nesse ano na ilha. Lançaram o tema. Eles tiveram algumas reuniões com os carnavalescos e com Laíla. E aí os compositores foram tendo liberdade para desenhando o samba, e do samba surgiu o enredo, né? O organograma do enredo. É um samba que tem uma letra, deixa um pouco a desejar, falta poesia, né? Riqueza melódica também, eu acho que está um pouco abaixo. Eu acho que é um samba que fica na tabela, na parte inferior do CD, né? Se a gente botar numa ordem assim, eu falei agora da Grande Rio, que é o melhor, eu acho que a Ilha, ela figuraria aí nas posições finais do CD, e é uma pena, realmente, a Ilha é tão famosa por ter sambas, né, antológicos, e que a gente canta até hoje, né? Hoje, domingo, são grandes sambas. A Portela tem um samba muito bom. Eu gosto muito do samba da Portela, viu, Rubinato? Você que é portelense, né, tenho que falar aqui. Realmente, o samba da Portela é um samba muito bonito. É um samba que tem uma melodia muito forte. É um samba que casou muito bem com a bateria da Portela, do Mestre Nilo, que para mim é uma das melhores baterias do Grupo Especial hoje. A escola tem, aí sim, casal, Renato Large e a Márcia Lávia como carnavalescos. E é um samba que a única vírgulazinha que eu coloco no samba, que a mim, assim, às vezes não ficou muito claro, talvez para os jurados também não, é o refrão do meio, né? Em que há uma citação, o que, arô, arô, alguma coisa do tipo, eu preciso até ler aqui, senão, para não falar besteira, o que, a voz da mata, o que, arô. E aí, como o enredo era temática indígena, né? Então, parece que é uma saudação a um orixá, mas aí a escola disse que não, porque, como fala de uma questão de natureza, estaria envolvida a Umbanda, enfim, aí foge um pouco ao meu entendimento leigo nessa questão religiosa, mas eu acho que algum jurado pode não compreender com clareza esse verso do samba, né? Então, eu acho que, como não está claro, isso pode ser com que o jogador, a não ser que esteja numa defesa muito bem feita, mas é questionável, sabe?
Então, esse foi o final do episódio piloto do Balanço do Samba. Eu peço desculpas pela improvisação, pela falta de condições técnicas, pela nossa falta de experiência, mas o que importa é que a gente conseguiu tirar o projeto do papel e está transformando em realidade. Esse primeiro episódio piloto, ele veio falando das escolas do primeiro dia de desfile. A gente vai gravar um outro episódio com o segundo dia de desfile. Obrigado a quem ouviu até aqui. Fiquem com Deus. Muito axé para todo mundo. Até a próxima.